Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças, à Rádio Geice. Este espaço que todos os sábados lhe faz companhia entre as 11 e o meio-dia. Hoje vamos falar-lhe de uma obra ilustrativa do fenómeno contemporâneo do desporto e atividades da natureza, com publicação pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho. Hoje, pelas 18 horas, será apresentada no Museu de Artes Decorativas, Museu Municipal de Viana do Castelo. Simultaneamente, será inaugurada uma exposição de fotografia homónima de Paulo Alegria, que poderá ser visitada até ao dia 20 deste mês. 15 dias para poder conhecer mais de 30 desportos e a realidade atual nos 10 municípios do Alto Minho. Exercício físico e aventura misturam-se com o encantamento pela paisagem, quer dos amadores, quer dos atletas. Melhor acompanhados não poderíamos ficar para nos seduzir a fazer esta visita hoje ao fim da tarde para nos falar desta obra e exposição que se justificam pelo valor elucidativo e pedagógico. Na nossa companhia, Paulo Alegria e Raul Pereira, a quem desde já agradeço em nome do Usanças, e estou a referir-me precisamente a uma obra chamada Terra, Água, Vento. Paulo Alegria, muito bom dia.
Bom dia.
E bom dia, Raul Pereira.
Bom dia.
As fotografias são da sua autoria, do
Sim.
Paulo Alegria, e o Raul Pereira é o responsável pelo texto.
Correto.
Até que está tudo correto. E tudo o que eu disse está correto.
Sim, tudo o que disse.
Pronto, ótimo. Voltar à escrita, voltar à fotografia, que percurso tem sido este desde a última vez que cá esteve, em que nos falou de uma coisa completamente distinta, ou não? Peregrinos.
Não é muito distinto, na realidade. Mas não é voltar, porque na realidade nunca parei. Depois
Sim.
do Romeiros tive o trabalho no Alentejo da Cultura Magra, tive um trabalho sobre as catedrais com a Direção-Geral de Cultura do Norte, e apesar de ter uma pausa longa em termos de edição, eu nesse tempo estive a trabalhar num projeto em Oliveira das Meias sobre o Pão Dulo, que infelizmente acabou por não ser publicado ainda, eventualmente poderá ser, mas, ou seja, não houve paragem, não é, na realidade.
Eu estou a falar da última vez que esteve aqui,
Sim.
para agora.
Ah, ok, pronto, pois, mas, mas há uma continuidade, pronto, ou seja, que...
Referir,
aqui, na realidade, voltar a Viana com um projeto,
exatamente,
é mais isso, voltar
isso,
a Viana com um projeto,
é isso mesmo.
Acaba por ser 10 anos, que é engraçado, porque o Romeiros fez 10 anos agora em agosto.
Veja bem como o tempo passa.
É verdade. E também acho giro que surja o lançamento deste novo projeto exatamente nos 10 anos de Romeiros, e porque é um trabalho semelhante, na realidade.
Muito
Foi
bem.
Um trabalho... e aqui falo, acho que passamos a falar para os dois que nós não percebemos absolutamente nada de... Não estamos ligados à religião de forma nenhuma, e tivemos um empenho enorme em relação ao Romeiros, que é um trabalho religioso, e agora com o Terra, Água, Vento acabou por acontecer a mesma coisa, que nós somos dois absolutos leigos em desporto e tivemos
Isso
a abordar o desporto.
Isso foi um
Sim, espero
um
que
desafio,
é uma descoberta, uma curiosidade para nós.
E o que é que descobriram? Essencialmente?
Bem, nós, acima de tudo, descobrimos desportos, mas se calhar para nós é mais fácil, porque não percebemos o assunto normalmente, mas descobrimos desportos que não fazíamos a mínima ideia, uns que nem fazíamos ideia que existiam,
Acredito.
E outros que não imaginávamos que existiam no Alto Minho.
Uhum.
E claro, principalmente aqueles que não sabiam não sabíamos que existiam, dada a nossa ignorância no assunto, obviamente, não é?
E encontrá-los no Alto Minho. Uma divulgação conveniente também, concordo.
Sim, também, porque eu estou a falar particularmente no bloco, que é bouldering, que se faz na Serra da Arga. E eu sabia da escalada e tenho uma grande apreciação pela escalada, um grande entusiasmo pela escalada e grande respeito. E não sabia absolutamente nada do bloco, e é um desporto ligado à escalada, e muito, muito mais exigente que a escalada, pelo menos pareceu-nos, e que de início era um desporto que até nos parecia ridículo.
Uhum.
E no fim acabou por não ser nada de ridículo,
tão
até
ridículo
extremamente
isso, não é?
Complicado, e que para mim foi sem dúvida o desporto que mais fascínio me deu a encontrar no Alto Minho e conhecer.
Exato. Quem pega no vosso livro, eu vi muito por alto. Estou agora.
Sim, porque só logo às 6 horas é que dá para ver tudo.
Exato.
Falta pouco.
Portanto, ele ainda não está a ser divulgado ao público, mas aconselho vivamente a procura deste livro, que realmente para alegria de quem o adquirir, tem um texto em bilingue, portanto em português e em inglês, que é fundamental nestas coisas. E depois também não é um, apesar de ter uma certa grossura, não é um livro tão denso quanto isso, que a pessoa olhe para aqui e diga assim, isto é muita leitura para mim, não pode ser. Portanto, há aqui uma mistura de imagem e texto extremamente convidativas. As imagens são lindíssimas, o texto também é apelativo, não tem uma dimensão muito pequena, que por vezes também faz perigar estas coisas, e há fotografias com que nós, com situações que nós nos deparamos no nosso dia-a-dia e que se calhar não ligamos nenhuma, não é? E aqui elas estão focadas de tal forma que não podemos fugir a revê-las, porque todas estas situações provavelmente já passamos por elas e nos deliciaram noutras situações, e aqui realmente estão com um esplendor, digamos assim, tanto em tonalidade como em qualidade. Raul Pereira, este texto... teve as mesmas dificuldades que o Paulo Alegria referiu para se basear em dados documentais para chegar aqui. Isto tem, obedece a uma pesquisa, logicamente.
Sim, e obedece a um trabalho de campo exaustivo. Portanto, eu acompanhava o Paulo nas deslocações, não em todas, ele fez um trabalho muito mais intenso nesse domínio do que eu, mas eu acompanhei nos momentos principais. E sobretudo é um olhar foi um bocado difícil, porque primeiro não há nenhum, há muito poucas referências quer em literatura, quer em mesmo há por exemplo um livro de poesia que reúne várias, há uma coletânea de poesia sobre desporto, sobre poetas portugueses. Foi das poucas coisas que eu...
É a primeira vez que eu sou.
Foi das poucas coisas, uma edição que foi raríssima de encontrei num, através de amigos, e depois há algumas obras na literatura que são dedicadas ao desporto, mas não há propriamente grande trabalho literário, portanto temos de recuar, não é?
Claro.
Aos clássicos, aos gregos, para encontrar algumas referências, mas de facto o que me entusiasmou mais foi, é o que eu tenho vindo a fazer ao longo dos últimos anos, que é trabalhar com pessoas, conhecer pessoas, falar com elas, viver também as experiências delas. Portanto, isto é sobretudo um trabalho que alguém na altura do Romeiros chamou de etnopoético, embora este seja menos poético do que o Romeiros, porque queríamos um trabalho também mais concreto, mais visual, mesmo o próprio texto também ser um objeto de olhar, como bem disse a Laurinda há pouco.
É muito interessante, muito mesmo.
Não quero nada comparar isto aos trabalhos gráficos, por exemplo, do recentemente falecido Meli Castro, ou nada que se pareça.
São
outras coisas experimentais.
Mas estão muito bem conseguidas, está ótimo.
Sim.
Dou-vos os parabéns.
Obrigado. Mas acho que sim, a ideia também partia, no fundo, de que o texto tivesse fosse um contrapeso também ao poder da fotografia do Paulo e no fundo ser bastante, bastante realista, no sentido mesmo de ser o próprio texto também uma fotografia da realidade.
Uhum.
E portanto é um texto que acho que é acessível a toda a gente. Tentei fazer um texto que fosse apelativo e,
até para obrigar as pessoas a ler, não é?
Sim, e corrido e também muito partido, salto de assunto para assunto, mas com alguma ligação. Acho que também o trabalho mais difícil, e aqui o Paulo concordará comigo, porque ele teve um papel também fundamental no texto, embora não pareça.
Pois, que há que adaptar.
Sim, houve grande entrosamento entre tanto a escolha das imagens para coadjuvar o texto, mas também o inverso, que é o texto também ajudar a puxar pela imagem.
Complementaridade.
E esse trabalho foi de ambos, foi um trabalho que nós fizemos com muito aturado, quase foi uma renda. O que está aqui é uma renda.
Quanto tempo vos durou a preparar esse trabalho?
Este trabalho foi perfeitamente alucinado em termos de gestão.
Foi.
Porque de tempo. E foi muito bom, e aí estamos, acima de tudo, muito, 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 muito gratos à Cima Alto Minho.
Ótimo.
Que deu-nos uma liberdade criativa imensa e não nos pressionou nunca. E acabou por ser louco porque nós deixámos-nos ir. Porque não havia, percebemos que não havia essa pressão e deixámos-nos andar. Mas lembro-me que houve um período, principalmente, se não me engano, isto para ter ideia, para não saltar, eu tenho ideia que o trabalho de campo deve ter sido por volta de 8, houve um trabalho de pesquisa, isto houve blocos muito grandes, houve um trabalho de pesquisa muito grande, que deve ter sido para aí 8 meses.
Imagino.
E depois houve um trabalho de campo que, no fundo, até foi mais pequeno do que o normal, que deve ter sido também 8 meses.
Uhum.
E houve um trabalho de edição e de design, de edição de texto e de fotografia e de construção deste livro, que também foram os 8 meses, ou seja, isto acabou por ser absurdo, porque o normal que nós estamos habituados é ter um trabalho de pesquisa que seja 2 ou 3 meses e depois 1 ano de campo ou mais e depois mais 2 ou 3 meses de construção do livro. Mas, na realidade, neste trabalho não, isto foi tudo absurdo, porque acabou por ser o empenho que houve no acabou por ser muito grande o empenho na pesquisa e muito grande o empenho na construção do livro, e não é que tenha sido menos, porque não foi, não, nós não cortamos no empenho no campo, mas o campo acabou por ter o mesmo equilíbrio do resto do trabalho. Isso para nós foi uma coisa muito interessante, que nunca tínhamos tido essa experiência. Mas houve uma data de coisas aqui, e eu acho que tudo, por isso é que estamos muito gratos, tem a ver mesmo com a forma como a CIM lidou connosco, porque se a CIM tivesse no direito deles de querer o livro mais cedo ou assim, obviamente o livro teria acontecido e nós teríamos feito isso.
Mas?
Porque havia material, tínhamos o material todo, mas não tínhamos divagado ao ponto que divagamos, em que eu lembro-me que foi para aí a... Nós estamos em... Isto agora nós com o tempo é tão esquisito agora que nós
estamos. Mas foi porque
o livro era para sair em março, não é?
E
por isso eu em março podia falar num ano. Ou seja, mas lá está, um ano antes de março, portanto em março de 2019, eu tenho ideia, se não me engano muito, que nós tínhamos o livro para aí com 250 páginas. Porque nós, quando começámos este trabalho... Lembro que nós atiramos barra à parede, tentamos fazer isto, porque é um projeto que nós queríamos fazer e o projeto é nosso, e assim pegou nele e apoiou-nos o projeto. E quando se tornou realidade, lembro que nós ficamos perfeitamente assustados. Uma coisa é nós pensarmos fazer isto, e depois, quando aquilo se tornou real, nós ficamos assustados e pensamos, pá, nós agora vamos fazer um livro sobre desporto, que era o que nós queríamos, mas de repente percebemos a realidade, agora vamos ter que construir mesmo isto. E lembro que, na altura, no início, o que estávamos a pensar é pá, e que nós tínhamos um compromisso de 130 páginas. E eu estava a pensar, como é que nós vamos ter 130 páginas? Não vamos ter 130 páginas nunca, nós conseguimos ter 50 páginas, é uma sorte. Bem, no fim tínhamos 250, com esse medo. E o que acontece? Depois tínhamos o compromisso das tais 130 em termos orçamentais, e tivemos que repensar o livro. O livro foi repensado aí, ou seja, mudou muita coisa, mudou muito, 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 muita coisa. E acabou por ficar, penso eu, que está nas 168 páginas. Mas acabou por ser um resumo daquilo, mas lá está, estamos super confortáveis com o livro como ele está, não o queria de outra forma, já não queria o que estava, também é este mesmo. E era aí que eu queria chegar, essa liberdade que tivemos em criar.
Uhum.
É bom para assim, porque tenho a certeza absoluta que ficaram com um trabalho muito melhor do que se nós tivéssemos cumprido um prazo mais curto. E conseguiram, ao mesmo tempo que nós tivéssemos um livro, apesar de todos os trabalhos que eu fiz, e penso que o Raul também tenham sido, foram trabalhos de origem pessoal, de projetos pessoais, que sejam depois financiados por um investidor privado ou do Estado, mas que são projetos pessoais. Mas, curiosamente, este projeto, por mais absurdo que pareça, ainda por cima por ser um trabalho de desporto e que nós não temos ligação nenhuma a desporto nem nada, eu sinto que, pelo menos até hoje, foi dos trabalhos mais pessoais que construímos. E uhum. também, porque há aqui um caso Sim. curioso, que assim, nós trabalhamos juntos há muitos anos, eu e Raul trabalhamos juntos há muitos anos, mas as coisas, quando acontecem, acabam por separar tarefas, ou seja, por exemplo, o Romeiros, quando o Raul começou a trabalhar comigo, eu já tinha 4 anos de terreno, e o Raul acompanhou-me no último ano de terreno, ou seja, acabou por... eu orientei bastante o Raul naquilo que ele tinha que abordar, porque já havia uma base de construção antecipada. E depois eu tive o trabalho da Cultura Magra, que ele, o Raul ajudou-me na revisão dos textos, ou seja, vai estando sempre presente, eu estou no trabalho dele, está no meu, mas na realidade, apesar de nós trabalharmos há tantos anos juntos, não temos um projeto que esteja assinado Raul Pereira e Paulo Alegria. E este projeto, eu comecei a pensar nisto em 2012. Isto são coisas mesmo muito...
lá longo.
Porque eu estava embora a trabalhar no projeto sobre o associativismo. E normalmente os meus projetos andam sempre à volta do associativismo. Quer eu queira, quer não. Mas acontece naturalmente sem querer. E acaba por tocar... Mesmo este foi, este acabou por cair. E não era previsto, era para não ter nada a ver. Mas acabou por cair aí.
As coisas dirigem-se.
Acabam por aí. Mas na realidade nasceu aí porque eu comecei a entusiasmar-me com abordar o desporto. Exatamente, embora que foi a primeira vez que eu abordei o desporto, mas no contexto do associativismo. E ali comecei a fazer umas coisas esporadicamente, umas experiências, procurei algumas coisas, cheguei a fazer com atletismo e isso. E depois também comecei a fazer, há uns tempos fiz o trabalho sobre o Brevio, que é um trabalho mais ecologista, digamos, ou com interesse ecologista. Eu queria ligar isso, o desporto e a natureza, e isto é um terreno ideal para avançar com isso. Ou seja, o que acontece? Nessa altura, quando há esse projeto, como é uma coisa já pensada e já sabemos que estamos a trabalhar juntos, é óbvio que era a oportunidade, caso ele alinhasse nisto, que eu lembro na altura de falar nisto, que ele ficou alucinado, como sempre, de falar da cena do desporto, e é óbvio que para um escritor é um pesadelo, não é? Mas acaba por ser um desafio grande. E alinhou, ou seja, para todos os efeitos agir, que foi a primeira vez que construímos um trabalho inteiro juntos, todo o pesadelo foi partilhado pelos dois. Uhum. E não só, e depois eu sei que é difícil, porque ele, por exemplo, ele vai comigo, eu vou fotografar, eu quero que ele esteja comigo, mas ao mesmo tempo eu odeio que ele esteja comigo, porque eu não quero que ele apareça nas fotografias, e que é uma gestão, às vezes é uma maluqueira, porque ele não sabe para onde é que eu vou estar, e não pode interferir, ou seja, ele tem que falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo está a acontecer alguma coisa, eu não quero que ele esteja a falar. Foi interessante.
Mas só para dar um exemplo da dificuldade de fazer um trabalho deste a quatro mãos, é por exemplo esta questão que o Paulo estava a referir, que é eu tenho que estar a falar com a pessoa porque preciso da informação daquela pessoa, e aquela pessoa pode desaparecer dali a 5 minutos e eu nunca mais a vejo, mas entretanto a pessoa está a fazer uma coisa que é bastante interessante cenograficamente, ou e o Paulo precisa de fotografar aquilo, e se ela está com os lábios abertos na fotografia, nota-se que está a falar, a fotografia já não é boa, já vai para o lixo.
Sim, e, portanto, quase tudo é para o lixo.
É esta gestão que é terrível, é mesmo muito difícil.
Isso, a fotografia realmente é apaixonante, porque esses pequenos nadas, não é? Fazem toda a diferença. Sim. E por vezes as pessoas não imaginam. É como uma cena de um filme, não é?
Sim, sim,
eu
sim.
preciso gravar.
Não, neste caso é mais complicado, porque não é sendo assim, nós estamos a agir tudo. O problema é que a forma como eu construo a imagem... ou seja, eu tenho coisas na cabeça do que quero nas imagens, que é o problema. Por isso é que eu não sou bem um fotógrafo, eu não sou um fotojornalista, nem faço reportagem. Eu sei o que quero fazer e normalmente eu vou com a ideia daquilo que quero para os sítios. Depois, quando chego lá, aquilo não é nada assim, mas eu luto para que seja. E o que acontece? E às vezes eu estou à espera um bocado antever, porque o senhor fala-se muito de fotografar o momento. Fotografar o momento é literalmente impossível. O que é possível é antever o momento. E por isso eu tenho sempre uma... Mas eu acho que isto é geral em quem faz fotografia do dito momento. É uma coisa geral, que nós temos uma prática para estar a observar as coisas e tentar prever o comportamento das pessoas. E o que é que acontece? E aí, por isso é que acontece às vezes isso. Às vezes o Raul está com um foco diferente, não sei bem o que está na cabeça dele, mas está com um foco diferente que tem a ver com a escrita. E às vezes há uma situação que ele quer questionar a pessoa porque está a acontecer isso. E, por exemplo, nesse momento em que ele quer questionar a pessoa, eu estou a prever, pode, não ser, pode ser uma falsidade aquilo, mas eu estou a prever que vai acontecer algo, ele não pode ir, ou seja, nós há ali um jogo de gestos muitas vezes entre nós, que quem nos vê deve achar absurdo, porque às vezes eu chego a fazer, às vezes chego a ser agressivo, de fazer gestos para ele se afastar, mas não está a acontecer nada, eu estou a, e ele agora já percebe de início, eu estou a prever que vai acontecer.
Sim, eu não, mas não, o também já é? Tinha tido esse treino, não é? É preciso algum treino também para acompanhar um fotógrafo como o Paulo. Mas eu acho que, só para resumir isto, porque eu acho que o Paulo dizia uma coisa que eu partia-me sempre a rir, que era, eu devia ter seguido a pintura. Sempre que alguma coisa falhava, eu devia ter saído a pintura. Porque, de facto, o pintor consegue compor, não é? Nós olhamos para o Rembrandt e ele consegue pôr, não é?
Mesmo que se engane.
O senhor com o bigode, pronto, com a cabeça lá, exatamente onde ele quer, ou a galinha branca. E de facto a fotografia é muito, eu acho que a maioria das pessoas não tem a noção do que é um
também
trabalho fotográfico desta natureza.
Não é só tirar a fotografia, não.
Exatamente,
é só carregar,
não é
no botão,
só carregar no botão nem nada que se pareça. E
principalmente para um trabalho destes, não é? Em que há uma ideia principal, não é? Ou há um ponto de partida, e as pessoas têm de desenvolver tanto a imagem como o texto em função desse tema, não é? Há aqui uma coisa no livro que eu não posso deixar de perguntar, porque isto preocupa muito as pessoas hoje em dia. É um livro cheio de fotografias e cheio de pessoas.
Sim, sim, sim. Mas normalmente os meus trabalhos estão sempre cheios de pessoas.
Exatamente, mas porque hoje é em dia a coisa está muito mais complicada nesse sentido. Porque as pessoas dizem logo, e a proteção de dados? Como esta gente aparece aqui sem mais nem menos? Teve esse problema, Paulo?
Eu tento não pensar nisso. Se um dia tiver, lá terei que ver como
mas
é que se resolve isso.
Mas hoje
estamos
todos obcecados por essas,
não posso
essas
estar,
coisinhas, não é?
Não posso estar preocupado com isso, porque assim, eu vou retratar o cotidiano destas pessoas. Eu normalmente falo, eu não gosto de estar a pedir autorização às pessoas para fotografar, porque isso condiciona o trabalho. Ou seja, eu se estou a perguntar, olha, posso-te fotografar? Ou não sei, nem sei como é que se faz isso, na realidade. Mas sei que se eu vou questionar isso, eu já condicionei o trabalho. E depois não é isso. Há dois lados maus. Um é, se eu pergunto, podem dizer que não. E se dizem que não, acabou mesmo, e não fotografo mesmo. Acabou a situação. Por isso não desenvolvi. E ao mesmo tempo, se diz que sim, passa a estar para a fotografia. Eu normalmente não gosto de fotografar pessoas que estão para a fotografia.
Passam a posar.
Não é posar, mesmo que não
estão,
mesmo não estão a posar,
vontade,
eu prefiro,
não é?
Eu prefiro dizer, mesmo que estejam à vontade, estão para a fotografia.
Sim.
Ou seja, eu já não sei sequer se aquilo é real. E por isso não tenho interesse, só para isso, então lá está, vou pintar, deixo-te fotografar, não me interessa. Por isso é isso, ou seja, é mais uma vez uma coisa de sentimento, de eu tenho que sentir que tenho permissão. É difícil explicar isso, mas eu também, mais
sim,
uma
sim,
vez, é uma
compreendo.
Coisa, eu acho que quem fotografa pessoas, quem trabalha com pessoas, eu acho que é um bocado geral isso, eu tenho que sentir que existe permissão. Se não o sinto, eu não o fotografo. E às vezes engano-me, e quando me engano não há problema que eu memorizo. E eu tenho fotografias que gosto imenso de situações que eu não senti que tivesse permissão. E eu não falei com a pessoa, não, e a fotografia não vai, a fotografia morre, não vai para lado nenhum, nem que eu goste da fotografia, eu não vou publicar essa fotografia.
Exatamente.
Se não sentir,
compreendo,
que houve essa permissão. Lá está, mas é uma coisa instintiva, é uma coisa sensorial, não é? Por isso posso errar,
claro.
Pode acontecer isso, não é?
Mas
lá está, eu tenho que correr esse risco, senão não posso trabalhar, porque eu trabalho com pessoas.
Claro. Basta isso para ter riscos,
claro,
não é?
Sim, e depois também há também um envolvimento, é isso que o Paulo estava a dizer. A maioria das pessoas que estão nesse livro tornaram-se nossas amigas. Quer dizer, se eu se passar hoje em dia por qualquer
disso,
uma delas,
exato,
vamos beber um café.
Pois é, estabelece aqui uma ligação.
Porque o nosso envolvimento com as pessoas não é um envolvimento de chegar lá, fotografar e ir embora.
Sim, porque nós temos que conhecer as pessoas. Aliás, eu tenho que conhecer a pessoa para fotografar, porque eu não sei bem como é. Há casos e casos, naturalmente. Há casos que são instantes de desporto, de ação, que não se aplica a isso. Mas há casos em que as pessoas estão a treinar e nós acompanhamos o treino. E aí há uma relação muito mais próxima, que é complicado que aconteça.
Sim, eu diria que 90% ou mais das pessoas que estão neste livro, nós passamos horas com elas, ou dias. algumas.
Sim, sim, algumas. Claro,
claro. Portanto,
é, mas é de extremos, por exemplo,
claro,
há outras
há extremos, há,
que eu estive 5 minutos.
Sim, sim,
nem
sim,
isso,
sim,
às
claro,
vezes. Por isso
claro,
é.
Mas,
é. Não há nada linear. Mas é acima de tudo uma coisa mesmo de instinto, de sentir a relação ou não.
Não, são fabulosas realmente as fotografias e depreendo que o texto também seja. Peço isso, desculpa, mas não consegui.
Sim, isso é difícil.
É difícil, o livro só sai logo.
Mas nós encontramos aqui coisas com que nos identificamos, como disse há pouco, e,
sim,
que, e que nos chamam a atenção acima de tudo, não é? Que é a importância da imagem também, que nos consegue levar a certos sítios.
Sim,
e prender-nos a atenção e estar conseguido aqui, que realmente
é. Eu acho que há outra coisa também neste livro, que nós tentamos mostrar, tanto em texto como em fotografia, que é a potencialidade do nosso território, né? do Alto Minho. E às vezes aquelas coisas que nós, à partida, não olhamos ou não vamos lá ver,
é,
e que estão tão próximas de nós. E acho que o livro também transmite bastante isso.
É claro.
Quer dizer,
os lugares comuns,
algumas,
mas vistos de outros olhos, não
sim,
é?
Sim.
Com, através da objetiva aqui do nosso amigo Paulo. E que realmente, penso que logo, às 6 da tarde, vocês vão ter casa cheia, o que é um problema hoje em dia.
Nós vamos abrir antes. Nós às 4 já estaremos lá para receber. Portanto, as pessoas que quiserem ir ver a exposição e consultar o livro, podem fazê-lo a partir das 4. A partir das 3 estará aberto.
Sim, está aberto, às 4 nós
às 4 nós estaremos lá para receber e para falar
e
um bocadinho.
E quando a pessoa chegar ao Museu de Artes Decorativas, depara-se, imagino eu, com uma exposição fotográfica a partir de logo assim de...
Não, não é logo.
Está na aula.
Na entrada da exposição, depara-se
com
fotografias.
Sim,
aí.
Sim,
sim. As fotografias do livro.
Sim, sim. Senão, tem 29 fotografias, penso eu.
Já são bastantes?
Sim,
para
são.
Para fazer
são,
uma ideia,
são bastantes,
não é?
São.
Tenho muitas mais aqui, com certeza.
Sim, são 140.
Imaginei. já pensou em algum comentário que possa ouvir às suas fotografias?
Comentário que possa ouvir? Como assim?
Que o Paulo tentou transmitir uma ideia e houve assim, já lhe aconteceu com certeza, houve assim do lado uma pessoa dizer: olha que engraçado, nunca tinha pensado nisto, isto é aquilo ou aquele outro, e o Paulo pensa assim: eu não pensei nada disto. Já lhe aconteceu?
Por acaso aconteceu recentemente um amigo meu que fez um comentário que eu achei absolutamente maravilhoso.
Que ele viu que o Paulo não tinha visto.
Em relação a este trabalho, que me disse que eu fotografo momentos casuais como se fossem um bailado. E curiosamente o Raul tinha dito de uma ou outra fotografia minha isso. Já tinha falado isso. Ou seja, já é uma coisa recorrente. E lá está, e para mim é uma coisa absurda, porque eu não penso nada disso. Assim, eu gosto de dança e já fotografei dança. Às vezes já fotografei dança só por causa de uma amiga minha que dança, que nem é uma coisa que faça regularmente. Mas é uma coisa inesperada, para mim é inesperada, é uma visão absolutamente inesperada isso, e acho super interessante.
Mas é aliciante,
não é? É lindo, é muito bonito mesmo.
É completamente diferente daquilo que a gente imagina que vai sair dali, não é? O que aquilo vai provocar deve ser...
E ainda por cima, esse comentário particularmente foi de um amigo meu que conhece muito, muito bem o meu trabalho, e que até posso dizer o nome, porque ele ajudou-me na edição desse, foi João Figueiredo. E ele ajudou-me bastante neste trabalho na seleção de fotografias. Porque isto é muito complicado. Eu não gosto de mostrar muito o meu trabalho até estar pronto. Por isso também é um risco grande, porque assim eu não tenho noção do que é que as pessoas vão reagir, porque eu trabalho fechado mesmo. Ou seja, vê o Raul, vê tudo naturalmente, mas não conta que faz parte do trabalho também estar tão viciado na imagem que eu construo, como eu, ele vê como eu, no fundo, porque estamos metidos ali, ou seja, é quase tudo lixo para nós. E chegamos a um ponto que é muito difícil, porque nós esgotamos, e por isso é dar jeito ter alguém de fora que vá vendo, e que não veja tanto como nós também, para não chegar àquele esgotamento que nós temos. E neste trabalho houve um bocado de apoio do Luís Vasconcelos, da Estação Imagem, principalmente na exposição, que ajudou-me a fazer a seleção para a exposição, e na construção do livro, muito mesmo, muito o João Figueiredo. do Sul, ele é de Ibiza, não é, é da Moita, uhum. Nem sequer é daqui, que também é giro, porque ele não pois. Está dentro deste imaginário. De,
lá estão de, outros olhos,
de, sim, 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 e acaba por dar mais jeito que alguém aqui condicionado.
Claro, porque já está dentro desta...
E não só em não conhecer as pessoas, também tudo, ajuda, é? Por isso não está influenciado pois. Em que apareça este ou aquele porque conhece a pessoa. Não, claro. não é isento, é um olhar absolutamente isento.
Portanto, está tudo bem. Quantos livros editaram?
São 1.600.
1.600, que estarão disponíveis onde?
Assim, não sei, no fundo são poucos livros nesta edição, porque isto é, como é publicado pela Cima Alto Minho, isto é distribuído uhum. por 10 municípios. Por isso, para todos os efeitos, não, é muito, não são muitos livros, eu deduzo que desapareçam rápido.
Mas ao público, onde é que se poderão adquirir?
É através da CIM, será sempre através da CIM. Uhum. Assim, através da CIM ou nas câmaras, que isso não sei bem. O melhor é, se calhar, depois contactar a CIM e perguntar.
Assim. Na biblioteca da cidade, por exemplo.
Talvez, mas o ideal é mesmo contactar a CIM em relação a isso.
Muito bem.
Que
terra,
é deles o livro.
Água e vento. E se agora lhe propusessem um trabalho dentro deste género, mas, sei lá, fogo, pó e nuvens, por exemplo?
Assim, eu é muito raro proporem-me trabalhos, infelizmente.
Pois é, mas infelizmente, sim. Né?
Mas é uma extrema raridade. Para já, porque assim, nós apesar de, e aqui digo nós, porque nós tentamos trabalhar juntos, não é? Mas o Raul tem trabalhos dele, de autor individual, e eu também tenho alguns trabalhos, muitas vezes é difícil, mesmo em termos orçamentais, ser os dois, mas eu prefiro trabalhar com o Raul. Mas veja como digo, é muito, muito raro surgirem trabalhos, propostas de trabalho. E normalmente quando surgem são poucas e propostas sem consciência nenhuma dos valores.
Uhum.
Pronto, mas de qualquer maneira lá está. Mas se surgir, claro que eu fico extremamente contente e...
Claro,
e acho que faço qualquer coisa, que acho que não, eu não estou a ver nada que não se possa fazer.
Eu também acho.
Por exemplo, o trabalho que fiz sobre as catedrais, esse foi uma coisa que me fascinou, porque eu pensei que tinha sido engano, porque a Direção Regional de Cultura do Norte, foi em 2016, a Direção Regional de Cultura do Norte contactou-me para fotografar a Catedral de Lamego. E eu fiquei completamente... E eu lembro, na altura, até falei com o Raul, disse que isto é absurdo. Porque lá está, estamos a falar de pessoas que eu fotografo essencialmente pessoas e estou muito mais à vontade com isto, e não é que não fotografo outras coisas, mas nós começamos a ganhar hábitos e mais à vontade em relação a certos temas e a certas abordagens. Realmente eu estou muito confortável a fotografar pessoas mais do que paredes. E de repente contactaram-me isso, e eu lembro de pensar, não percebi bem ainda aquilo, fiquei estranhei, porém-me a fotografar a Catedral de Lamego. E tal, pronto. E depois percebi que eles tinham convidado 7 fotógrafos diferentes, e bastante diferentes, e andávamos um bocado todos atrapalhados pelo que eu falei com colegas meus, e a determinada altura cada um fez a sua abordagem. E esse é um, estava nesse exemplo por isso, isso foi uma proposta que me foi colocada, ou seja, não é um projeto meu, foi colocado pela Direção Regional do Norte, e eu acabei por fotografar pessoas na catedral. Eu acabei por retratar vários altares e retratei a vida em cada um daqueles altares. Ou seja, eu acabei por adaptar o que me propuseram à minha forma de ver.
Uhum.
É aquilo que me interessa explorar.
Por isso,
acho que qualquer coisa que surja, por mais complicado que se pareça de início, há sempre uma solução e uma volta a dar ao assunto.
Ótimo. E este é um bom exemplo disso.
Imagino, pois, a não gostarem de desporto, ou pelo menos não é não gostar, é não terem
sim,
ligação.
Não temos ligação nenhuma, nem conhecimento de nada. Mas atenção, mas isso é bom, é muito
são
bom.
Mais isentos,
por uma razão, é que quando nós conhecemos muito o assunto, muitas vezes evitamos fazer perguntas porque pensamos que sabemos. Enquanto que num trabalho neste nós sabemos que não sabemos absolutamente nada mesmo.
O que facilita,
e
por
facilita
outro lado,
porque
não é?
Nós não temos receio em fazer perguntas
claro,
parvas.
Claro.
Porque nós nem sequer sabemos que é parvo.
Uhum, pronto.
Tem essa vantagem, por isso é que vamos prestar muito mais informantes que o previsto.
Eu tentei no texto também que isso passasse para o leitor, que é o facto de parecer um texto bastante naif, porque de facto eu estou a descrever coisas, às vezes coisas pormenores que não têm interesse absolutamente nenhum.
Parece.
Porque parece que...
eu não sei se concordo.
E tem a ver com essa parte do desconhecimento.
Exato.
Mas é propositado. Mas o que repare, eu estou a dizer, claro, é que é propositado.
Agora, repara, hoje em dia a sociedade queixa-se muito, que a camada jovem, principalmente, não quer ler um livro, não liga nenhuma à história, não faz isto, não faz aquilo. Isto tudo em termos literários, não é? E eu pergunto, não será pelo rebuscado das definições por vezes e a linguagem pouco acessível que se usa nos livros que também faz com que se desinteresse o leitor da leitura? Não será isso também?
Em relação a isso eu tenho uma visão um bocado diferente. Eu acho que não tem a ver. Eu acho é que existem meios muito mais atrativos.
Ora, pronto.
Para... Sim, 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 sim. E assim, eu sei que as pessoas não gostam disso. Isto é um assunto que sai um bocado fora do que estamos a falar,
sim, sim, sim.
Mas é assim, o mundo dos jogos, que as pessoas falam dos jogos, e os jogos já deviam ter outro nome porque já não são jogos, são narrativas esplêndidas. E é uma nova forma de, para todos os efeitos, é uma nova forma de narrar. Obviamente eu gosto de livros e vou continuar a fazer livros.
Claro.
Mas eu compreendo que existe um mundo extraordinário em termos de escrita e de construção de imagem e de construção de histórias através dos jogos. E assim, quem cresce nesse meio, é natural que não sinta a mesma atração por outro meio de comunicação, por outro meio de contar uma história, digamos.
Claro.
Porque eles conhecem um meio esplêndido de receber uma história. Agora, é como tudo, há bons jogos, há bons livros,
e
há maus livros, há bons filmes, há maus filmes, mas há mais um meio de contar histórias, existe mais um meio de contar histórias e que normalmente se descarta muitas vezes e se reduz. E é uma coisa normal, que por exemplo, eu lembro-me, em puto, que os meus pais odiavam que eu lesse banda desenhada. Eu tinha professores que odiavam que eu lesse banda desenhada. Era
mas
uma
faz
coisa...
parte do currículo dos alunos, não é?
Não, é porque é tal coisa do choque nacional e não entender isso. Hoje percebe-se perfeitamente que a banda desenhada é uma coisa esplêndida e que há
então
autores absolutamente... É mais uma vez, há a banda desenhada má, há a banda desenhada boa. E a banda desenhada boa é excelente. Um livro de banda desenhada bom é melhor que um mau romance.
Sim, sim.
Ler
muito
um mau livro não significa que... Quem está a ler um mau livro é melhor do que um puto que está a jogar um bom jogo. Ou seja, por isso isto não tem a ver com o meio.
Sim.
Ou seja, pronto, e onde chegando aí, o não ler pode ter a ver com isso e pode ter a ver também da forma das pessoas não repensarem a forma como comunicam também, através disso. E neste livro, curiosamente, foi um trabalho que também lá está, como falei há pouco, da construção do livro, que foi absurdo e que foi esses 8 meses, uma das razões é que também foi um trabalho que eu dediquei-me extremamente em termos de design. E era uma coisa que supostamente eu já devia ter abandonado, que a minha intenção era abandonar o design, e era outra pessoa a pegar na paginação do livro, porque eu queria mesmo abandonar o design. Agora até fiquei contente de não o ter feito, porque... acabou pelo design fazer parte também desta construção do livro, porque eu readaptei a escrita com o Raul e a própria seleção da fotografia àquilo que estava a planear em termos de livro, e exatamente por isso que está a falar. Eu queria que toda a gente lesse este livro.
Exato, é que
porque no Romeiros eu confrontei-me com uma situação, e o Romeiros teve tempo suficiente para nós analisarmos isso, e eu percebi que muita gente não leu o Romeiros. Epá, eu fico muito contente que as pessoas tenham visto as minhas fotografias, é óbvio. Mas eu tenho pena que as pessoas que não leram o texto do Raul não o tenham feito, porque o texto do Raul é esplêndido. E não só, e lá está, como falamos ali há pouco, é a oportunidade de ler um texto maravilhoso sobre religião e sobre a imagem da religião, escrito por um ateu. Isso não devia ser perdido. E neste livro eu queria mesmo ter a certeza que as pessoas leem o texto do Raul, epá, quanto mais não seja uma parte dele. E então, quando construí este livro, e quando aqui digo por singular, que tem a ver com a parte de design, eu estive a fazer isto de forma a que as pessoas que não tenham interesse em ler o livro inteiro, que estejam a ver as fotografias e que a determinada altura... parem num ponto e que se interessem por aquele ponto e leiam aquela parte. Ou seja, isto é complexo em termos de construção do livro, porque a narrativa do Raul ela é contínua. Ou seja,
tem um fio condutor, não é?
É contínuo. As fotografias também têm uma estrutura, uma narrativa contínua, independentemente dessas paragens. Mas, ao mesmo tempo, isto teve que ser construído de forma a que essas paragens funcionasse o texto que o Raul tem linear, sem destruir o alinhamento das fotografias. Pronto, e isso foi conseguido, e isso foi a grande vitória, porque conseguir fazer o livro de fotografia, conseguir fazer a escrita, é uma coisa que nós já fizemos antes. E conseguir construir um livro que seduza a leitura, nem que não seja total, eu estou confiante que acontece, estou mesmo confiante
depois
com os poucos testes que fiz.
Vez, não é?
Sim,
e
isso, e lá está, é bom estarmos a falar nisso da falta de tudo, que eu quero ver como vai resultar isso, mas eu estou mesmo muito confiante que este livro vai ser muito mais lido do que qualquer um que nós fizemos antes.
Porque é extraordinário uma pessoa pegar no livro, abri-lo em qualquer sítio, ler o texto que lá está e ver a fotografia e fechou.
Uhum.
Eu acho isso interessantíssimo. Daqui a uns tempos, deixa-me lá ver o que é que tinha ali. Acho que não se perde o interesse, não é? Ler e acabou. Está a perceber?
Uhum.
Esta capacidade que os livros têm de nos prender a atenção, nem que seja por pouco tempo, e depois voltarmos a eles, porque nos parece que há ali qualquer coisa que não vimos direito, ou que não acabámos de ver. Eu acho que isso é um produto conseguido. Portanto, este acredito que seja um êxito, porque está extremamente bonito.
Ele está feito mesmo para isso, como estás a dizer. Ele pode pegar, abrir, pois, estar a ver, ler uma página, e atenção,
e fica
perfeitamente saciado em relação àquela informação que queria, e isso testei com algumas pessoas.
Sim, está esclarecido. Claro.
Mas atenção, é óbvio, isso não posso negar, e é o fundamental para nós, que quem o ler seguido terá
uma
experiência diferente.
Uma experiência totalmente diferente,
diferente
e muito, não, mais, interessante,
claro.
E muito,
claro,
mais interessante. Porque assim, nós não condenamos isso, nós não estruturamos de forma a que permita,
hoje
destruindo a narrativa
outra,
completa.
Não, é?
Não, a narrativa completa, aí é a dificuldade, nunca foi perturbada.
Claro.
Essa está intocável.
Exato.
O design é que teve que jogar de forma a que não tocasse nisso e permitisse a leitura pontual.
Exatamente. Bom, eu acho que já não podemos dizer mais nada deste livro, até porque logo à tarde vão ter esse trabalho de esclarecer as pessoas, de apresentar o livro, de deixar ser vosso, portanto.
Sim, exatamente.
É o mais importante quando se faz livro.
Portanto, eu estou convencida que isto vai ser que este livro vai ser vai passar para a posse de muita gente, provavelmente. E aconselho que o façam, porque levam aqui quase um manual, não é? Do desporto dos 10 municípios do Alto Minho. Eu pensei nisso.
São 30, são 30 desportos que abordamos.
Portanto, o que acontece é que a maioria das pessoas não sabe realmente que existem estes desportos todos aqui na nossa zona.
E não sei dizer isso. Nós não sabíamos.
Não, mas
é
verdade. É verdade, sim. É verdade.
Mas eventualmente a gente
sabe.
Portanto,
esse aspecto já está abrangido, e os outros viram com certeza e vão ver que eu tenho razão no que estou a dizer. Isto é profético. Quer dizer, não estou a querer dizer com isto que tenha aqui algum pedaço de religião pelo meio, atenção. Estou a brincar. Mas não. Essa visão do lado de fora, eu acho que conseguem ser as visões mais, vou utilizar um termo, nua e crua, percebe? Sem interferências daquilo que se conhece, daquilo que se está habituado a fazer. Portanto, isso é fantástico e tem todas as probabilidades para ser um êxito. Portanto, eu tenho neste momento que vos agradecer a presença.
Obrigado, Mar.
Obrigada por ter vindo, Raul, porque da outra vez não conseguiu cá
estar. Sim, é verdade.
E desta vez estava difícil também.
Mas
pronto, estão cá os dois. É um gosto para nós, os ANSAS, ter-vos aqui. E esperamos, eu não queria esperar mais 10 anos. A ver
nós
se
também
a gente,
não.
Daqui a algum tempo,
sim, vamos lá ver.
Recebe outra vez para
sim,
divulgar
bom,
mais um trabalho
bom.
De qualidade a que vocês já nos habituaram.
Okay.
Olha, muitos parabéns para logo. Muito êxito, o vosso trabalho está fabuloso e eu espero realmente que vocês nos consigam no futuro mais próximo surpreender com coisas boas. Aliás, como nós temos, estamos a ficar habituados, o que é ótimo. Tenham um bom dia e obrigada e muita felicidade para vocês, que fazendo isto são felizes com certeza. E quanto a nós, já sabe, no próximo sábado voltamos à sua companhia com mais um tema interessante. Fique bem, até sábado.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.